Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador propõe comissão externa para acompanhar registro e distribuição da vacina contra o coronavírus. Comissão que acompanha gastos com a pandemia ouve ministro Paulo Guedes. Relator defende flexibilização do uso do FUST para melhorar o acesso à internet nas escolas. Boa noite. Uma comissão externa do Senado pode ser criada para acompanhar o registro, o desenvolvimento e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. A ideia, segundo o autor do pedido, é que a comissão funcione por 4 meses. A repórter Yara Farias Borges traz mais informações.
A comissão vai acompanhar o processo de registro das vacinas contra a Covid-19 na Anvisa. Também vai monitorar toda a cadeia produtiva e a posterior distribuição do imunizante à população. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alerta que o fim da pandemia depende de uma vacina que proteja as pessoas do novo coronavírus. Médico e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa defendeu a adoção de critérios científicos no desenvolvimento da vacina.
Sentimos de algumas colocações do presidente da República e de integrantes do governo uma espécie de tentativa de politizar um tema que não pode, de forma alguma, ser politizado. O tema das vacinas deve ser tratado de uma forma absolutamente científica, levando-se em consideração tão somente a eficácia, a segurança dessas vacinas.
Comissão, que terá 6 senadores e funcionará por 4 meses, deve ouvir primeiro o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e diretores da Anvisa e dos laboratórios brasileiros que desenvolvem a vacina.
Sabatinado e aprovado pelo Senado, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal vai tomar posse no dia 5 de novembro. Cássio Nunes foi mais um ministro indicado por presidentes da República, mas um grupo de senadores defende o fim de indicações políticas para o STF. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O desembargador Cássio Marques tomará posse no Supremo Tribunal Federal no dia 5 de novembro, numa cerimônia virtual. Sabatinado pelo Senado, ele teve o nome aprovado por 57 votos favoráveis e 10 contrários. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que votou contrariamente à indicação, afirmou que Cássio Marques não defendeu as bandeiras de combate à corrupção, da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado.
E as respostas do Dr. Cássio foram muito evasivas quanto a esses assuntos, especialmente em relação à prisão em segunda instância e o apoio à Operação Lava Jato. Vimos aí as digitais claras do chamado Centrão, que é conhecido do povo brasileiro pela troca.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu o fim das indicações políticas para o Supremo.
Desta forma, nós estaríamos trabalhando para eliminar a suspeição que perdura nos julgamentos do Supremo em razão de indicações de natureza política.
Natural do Piauí, Cássio Marques, de 48 anos, está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2011, após indicação de Dilma Rousseff.
E a comissão mista, criada para acompanhar os gastos federais relacionados ao novo coronavírus, deve ouvir nesta quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Repórter Bruno Lourenço.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de reuniões com os deputados e senadores da comissão criada para acompanhar os gastos federais relacionados ao novo coronavírus em abril, junho e setembro. Nesses encontros, Guedes explicou as medidas de socorro tomadas pelo governo para preservar empregos, ajudar estados e municípios e os planos para superar a pandemia. Esta deve ser a penúltima participação do ministro da Economia na comissão. O presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que Guedes deve retornar em dezembro, após o ministro da Saúde.
Em dezembro, dia 7, teremos uma audiência pública com o ministro da Saúde, o ministro Pazuello. No dia 14, praticamente a gente fecha aqui as audiências públicas com o ministro Guedes de novo fazendo o balanço do ano, de toda a situação econômica do país, já no fechamento do ano. Ministro Guedes, dia 14 de dezembro.
Segundo Confúcio Moura, o relatório final deverá ser apresentado no dia 16 de dezembro.
A proposta que flexibiliza a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, foi defendida pelo senador Diego Tavares. Relator da proposta, o senador afirma que os recursos devem estimular, neste momento, o desenvolvimento do acesso à internet nas escolas do país. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, defendeu a proposta que flexibiliza o uso dos recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O tema está em debate no Congresso Nacional desde 2007. Para Diego, que é relator do projeto, a ideia é que o fundo não fique restrito a investimentos em telefonia fixa, mas que possa ser usado para melhorar o acesso à internet nas escolas do país.
Segundo o IPEA, nós temos 36 milhões de brasileiros que ou têm uma internet precária ou nem sequer têm uma internet, das quais 6 milhões, durante esse período, tivemos uma dificuldade de acesso ao nosso ensino.
De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o FUST arrecadou R$ 22 bilhões de reais entre 2001 e 2019. O fundo é formado pelo pagamento de 1% do valor da receita operacional bruta mensal das empresas de telecomunicações.
O senador Carlos Fávaro cobrou a aprovação na Câmara do projeto que autoriza o uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais. O Brasil tem a segunda maior frota agrícola do mundo, que fica praticamente parada no período de entre-safra. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto de sua autoria, que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais.
As chuvas que ocorreram ainda não foram suficientes, ainda há risco das queimadas continuarem acontecendo.
O Brasil tem a segunda maior frota agrícola do mundo, com aproximadamente 2.300 aeronaves. Segundo Carlos Fávaro, os aviões ficam parados durante a seca, que coincide com o período de entre-safra.
É fundamental complementar esse trabalho dos brigadistas com mais aviões à disposição do poder público para que nós possamos fazer esse enfrentamento. Se não, no ano de 2020, mas também nos anos futuros.
O uso da aviação agrícola evitaria, por exemplo, a compra de novos aviões de combate a incêndios, a contratação de pilotos e custos de manutenção, treinamento e pessoal. O projeto foi aprovado no início de outubro pelo Senado e aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.
Policiais, agentes de trânsito, professores, fiscais, médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, engenheiros, bibliotecários, jornalistas. Nesta quarta-feira é dia de homenagear os mais variados tipos de profissionais que trabalham para a administração pública brasileira. Hoje é o dia do servidor público. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Em 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público. A data foi criada durante o governo do presidente Getúlio Vargas, com a fundação do Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil e a determinação dos direitos e deveres da categoria, por meio do Decreto 1713, de 1939. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explica qual é o papel desse trabalhador.
Os servidores públicos são profissionais que trabalham para uma sociedade melhor. São os braços do Estado brasileiro. São aliados de toda hora que, todo dia, na lida do trabalho, atendem a população e fazem o poder público funcionar. Merecem reconhecimento e valorização.
Desde a Constituição Federal de 1988, para ser servidor público, é preciso passar por concurso, que consiste muitas vezes em provas escritas, orais, físicas e até de títulos. Além disso, é necessário ter naturalidade brasileira e quitar obrigações eleitorais e militares. Há no Brasil mais de 11 milhões de funcionários do governo, de acordo com dados do IPEA.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Manuel Conegundes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.